Abrace uma Carreira, o programa em que os melhores tiram as suas dúvidas sobre o mundo profissional.
Já estamos juntos aqui no Abrace uma Carreira. Um abraço para você que escolheu estar conosco aqui na Rádio USP, a rádio da Universidade de São Paulo. Ensino, pesquisa, extensão, universidade pública e gratuita. Seja sempre bem-vindo e cada semana você já sabe, esse programa que é apresentado pela titular Miriam Ramos e produzido por ela, ela está em férias, está desfrutando as suas merecidas férias. Nesse momento ela nos ouve lá da Itália, em jornal.usp.br. Um abraço para você, Miriam Ramos. Estamos aqui juntos tocando como equipe, eu, Mário Santi, e recebendo aqui dois professores extremamente simpáticos e que tem muita história para contar para a gente de uma carreira que provavelmente você já precisou requisitar muito em vários momentos, mas nunca sabia exatamente o que era essa carreira. A gente vai falar no Abraço de hoje de ciências atuariais e trouxemos aqui, vamos iniciar pelas damas aqui, apresentando a Ana Carolina, que é economista e professora, pesquisadora do Departamento de Contabilidade e Atuária da FEA USP. Ela tem experiência na área de economia, com ênfase em economia da saúde, atuando principalmente nos temas Sistema de Saúde Suplementar Brasileiro, Informação Assimétrica, Demografia e Saúde, Precificação de Produtos de Saúde e Concorrência no Setor de Saúde no Brasil. Conosco também o Bruno Meirelles Salotti, ele é graduado em Ciências Contábeis aqui pela USP, mestrado em Controladoria e Contabilidade também pela nossa universidade, doutorado em Controladoria e Contabilidade também pela USP, coordenador da graduação de Ciências Contábeis e Ciências Atuariais. Tem experiência na área contábil, com ênfase em contabilidade para usuários externos, atuando principalmente em contabilidade societária e contabilidade internacional. Ufa! Ana Carolina Maior, professora, boa tarde.
Boa tarde, Mário. Obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui falando com você.
Obrigado, prazer todo nosso. Bruno, boa tarde.
Boa tarde, Mário. Boa tarde a todos aí que nos ouvem. É um grande prazer, é uma satisfação. Agradeço o convite. Espero poder ajudar aqui a explicar o que é atuária.
Então vamos começar desmistificando o que é atuária, quem é este profissional, o atuário, acredito, né? De ciências, vamos falar sobre ciências atuariais e vamos procurar exemplificar, deixar mais claro para você. Provavelmente você já precisou dos serviços desse atuário em várias modalidades aí, nem sabia que se chamava atuário. Então, o que é? O que são as ciências atuariais e o que faz um atuário?
Bom, um atuário é um profissional que basicamente ele vai tratar de risco, né? Então a gente vai pensar um profissional que vai medir e vai gerenciar o risco de qualquer atividade econômica. E aí a gente pode expandir esse conceito para qualquer atividade de qualquer empresa. Obviamente a gente vai ter uma concentração em atividades que envolvem seguro, que envolvem coberturas de problemas onde a incerteza, onde o risco é mais elevado, mas isso pode ser expandido para atividades de transporte, atividades de previdência, de coberturas de renda, coisas desse tipo.
Eu acho que é interessante ressaltar essa amplitude de áreas em que o atuário pode se envolver, né? Muitas vezes a gente... Os poucos que sabem o que é atuária geralmente costumam relacionar a área de seguro e previdência, mas na verdade a área é muito mais ampla do que só seguro. Qualquer tipo de negócio, qualquer segmento, qualquer pessoa, seja física ou jurídica, sempre vai ter algum risco envolvido, alguma chance de ter um resultado inesperado. E nesse sentido, o atuário trabalha justamente na gestão desse risco, trabalhando com que a empresa, o negócio, tente ao máximo minimizar essas perdas que possam vir a ocorrer. Então a amplitude é bem maior do que muitas vezes as pessoas pensam.
Então atuário, basicamente para a gente definir, ele é um especialista em risco, ele analisa risco, ele faz a questão de tarifação também de risco, né? De precificação.
Também de precificação. Então a gente pode imaginar que a gente está, por exemplo, a gente pode pensar que as nossas transações envolvem, em geral, envolvem alguma precificação, porque a gente está lidando com dinheiro, né? Então a gente está comprando produtos e a gente está usando um meio monetário para poder fazer esse tipo de transação. E aí, se a gente envolve algum prazo nessa transação, ou se a gente envolve algum risco de ocorrência de alguma coisa no futuro, a gente precisa quantificar o que, que vai acontecer. Então, o atuário, ele vai ser o profissional exatamente que vai olhar para esse futuro. Então, só para dar um exemplo aqui, o mercado financeiro, que é um setor onde o atuário costuma ter uma grande inserção. No mercado financeiro, você está lidando com o futuro, porque você está lidando com títulos ou com o rendimento, que é um rendimento futuro, e aí você quer entender o que, que vai acontecer no setor, na macroeconomia, o que vai acontecer. Então você precisa quantificar o que vai acontecer. E aí o atuário é o profissional que vai fazer isso, que vai olhar para o futuro e trazer aquele valor do futuro para o presente, para a gente poder ter um preço no presente daquilo que a gente está comprando.
E vamos falar então da grade, como que é o curso nosso aqui da FEA, como é que ele se estrutura?
Tá. O curso, ele se concentra no noturno, ele é feito em 4 anos, no período ideal. Então, a gente anualmente recebe 50 alunos, né, a quantidade de vagas que a gente tem. E os alunos têm uma grade cheia, porém só no noturno, né? As disciplinas são distribuídas em áreas, né, para atender a essa formação que a Ana comentou. Então, disciplinas, em geral, no começo do curso, com bastante ênfase em matemática, métodos quantitativos, cálculo, matemática financeira, e aos poucos, com esse ferramental todo de métodos quantitativos, também economia, e finanças, o aluno começa a entrar numa parte mais específica de matemática atuarial, de cálculos de precificação de risco. Mas, como eu falei, no geral, fazendo o curso no que a gente chama de o período ideal, o aluno faz todas as noites, no noturno, e ele conclui em 4 anos.
Noturno em 4 anos. E das disciplinas, pelo que você me falou, precisa aí ter um domínio grande de conceitos, né? Você falou em economia, direito, né? Deve ter, tem estatística?
Tem. De fato, assim, não é um curso fácil. Isso a gente sabe, não adianta querer iludir os jovens de que ele vai entrar e vai ter uma vida fácil. Mas toda a gama de conhecimentos que é dado para esse aluno é aquilo que é necessário para que esse profissional consiga atuar e consiga fazer esse trabalho que a gente comentou. Então tem, como eu disse, no comecinho tem uma parte de economia, de matemática mesmo, assim, de cálculo, estatística, processo estocástico, etc., matemática financeira, e depois vai evoluindo e vai entrando um pouco mais na área específica de atuária.
Então a gente pode falar já que alguns pré-requisitos essenciais aí, tem que ser bom de matemática. Ou gostar, pelo menos.
Tem que gostar de matemática.
Gostar de matemática.
E eu acho que tem que ter uma afinidade com negócios, porque é um curso que realmente ele vai fazer essa ponte, é um curso interdisciplinar nesse sentido. Então ele vai usar um instrumento matemático, ele é um curso aplicado. Mas a pessoa tem que gostar de negócios. Essencialmente, ela tem que gostar de negócios e saber usar todo esse instrumental que a gente tem disponível de matemática e de estatística. Essencialmente, a gente vai lidar muito com probabilidade. Isso é fundamental na formação do atuário, porque a gente quer exatamente quantificar esse evento futuro, esse evento que a gente sabe que tem uma chance de acontecer, e a gente quer trazer isso em termos financeiros para o presente, entendendo a implicação disso no presente. Além de quantificar esse risco que a gente está caracterizando aqui como risco, né, que é essa possibilidade de uma perda ou de alguma coisa futura, né, que a gente pode pensar, que pode ser, por exemplo, um evento de morte, pode ser um evento de uma doença, por exemplo, coisas cotidianas da nossa vida, né, que a gente quer segurar essas coisas e quer fazer tomar alguma medida para poder não sofrer um evento, sofrer uma perda muito grande quando esses eventos acontecerem. Então, além de quantificar essas medidas, o atuário, ele também vai criar instrumentos para poder, soluções para poder minimizar ou reduzir os efeitos dessa perda, né? Então, ele não só olha e mede tudo isso, procura medidas para tudo isso e precifica esses eventos futuros, mas ele também acha os melhores caminhos. Então, dando um exemplo aqui, né? Na Previdência. vamos imaginar, a gente está tendo uma mudança demográfica, então a gente sabe que no futuro a gente vai ter um contingente de pessoas que recebem o benefício de previdência, que é muito maior do que agora, então a gente já está olhando para o futuro e a gente já está tentando fazer, implementar uma mudança antes que esse futuro chegue, né? E a gente está tentando traçar o melhor caminho, né? A gente quer entender qual que é a melhor forma de evitar uma catástrofe lá na frente, que a gente não vai ter renda para poder dar conta de cobrir todo aquele passivo que a gente tem lá na frente. Então, são exemplos que a gente tem que pensar. Associada a esse contingente que a gente vai ter no caso da Previdência, que a gente vai ter um contingente muito grande de idosos, a gente tem que olhar as incertezas do mercado de trabalho para as pessoas que vão estar na ativa. Então, qual vai ser o volume de contribuição? Mesmo as pessoas que vão estar na inativa, essas pessoas estão vivendo mais, então você tem o que a gente chama de risco de longevidade, né? Em que isso implica, né? Isso implica em mais tempo recebendo uma aposentadoria. Como que fica isso? Como que eu vou financiar esse tipo de questão na sociedade? Então, o atuário, ele tem, assim, uma atuação que é muito privada, a gente pensa muito em produtos financeiros e vai muito para esse lado, mas ele tem um papel que também que é muito social, que vai muito de encontro ao público nesse sentido, porque a gente tem diversas formas de cobrir a sociedade, de dar conta do bem-estar social, que minimizam esse risco das pessoas ficarem desamparadas financeiramente, né? Mesmo eventos de saúde, né? O que a gente tem, o SUS no Brasil, por exemplo. O que o SUS é? O SUS é um seguro, né? O SUS é um seguro público. Ele é efetivamente um seguro público. A gente não paga uma mensalidade de maneira direta como as pessoas que têm cobertura suplementar pagam, mas ele funciona como uma cobertura. E como que você quantifica? Quantas pessoas estão em risco de sofrerem uma doença, de sofrerem um problema de saúde? Você tem que ter um contingenciamento de financiamento para isso? Tem que ter um fundo? Como que a gente organiza esse tipo de questão? E como que a gente faz isso tentando se antecipar ao máximo? Então, esse profissional, ele tem esse papel fundamental, né? De olhar a sociedade um pouco mais, de uma maneira um pouco mais neutra, né? Entendendo as demandas que estão acontecendo, e aí muito via sistema financeiro, porque no fim a gente vai realizar todas essas demandas através de algum mecanismo financeiro. Mas e aí trazendo tecnicamente quais são os problemas, os riscos reais que estão envolvidos, e medindo esses riscos e apontando as melhores soluções, né? Então não é só medir, eu também vou apontar as melhores soluções, as soluções que trazem maior bem-estar para a sociedade, as soluções que podem custar mais barato, né? As soluções que vão atingir um público maior, enfim. Sim. Todas essas questões.
E na equipe do governo, fico pensando aqui na equipe do governo, em relação à previdência que a gente vem falando muito e que não vai ter dinheiro, vai faltar e aquele alarde todo. E fala-se muito assim nos projetos, nos planos que economistas fazem. Mas pelo jeito que vocês estão falando aí, são mais os atuários que devem atuar e muito e dar essas informações aí preciosas pro governo, né? E fica para nós aqui, normalmente são economistas, são administradores, mas o atuário aí tem um papel essencial, né?
Essencial, assim, no Brasil e no mundo um pouco, mas acho que no Brasil um pouco mais, a profissão do atuário, ela é um pouco nova e um pouco de menor destaque ainda, sobretudo no setor público. Talvez em função do número mesmo de pessoas que a gente tem que está capacitada para lidar com esse volume de cálculos, enfim, de fluxo de informações que a gente vai ter. Então, nesse sentido, o economista acaba tendo mais tradição e muitas vezes tem mais voz, assim, no sentido da mídia. Mas sim, em tese, o atuário é a pessoa que vai fazer o cálculo técnico e muitas vezes vai te apontar os riscos de fato que estão envolvidos. Mas a gente tem atuário fazendo essas contas. Isso existem pronunciamentos, existem questões levantadas. No caso da Previdência Pública no Brasil, é um pouquinho diferente. Eu acho que aí falta muito esclarecimento, assim. Porque não é um regime de acumulação, né? Não é, você não está fazendo uma poupança para você mesmo quando você aposentar. É um regime de repartição. Então, as pessoas da ativa estão financiando os da... Os que estão inativos. Então, em tese, o que teria que ter acontecido? Teria que ter ocorrido uma poupança quando esse desequilíbrio, quando esse sistema começou a funcionar. Porque quando começou, o que você tinha? Você tinha só pessoas nativas, praticamente. Né? Então, houve uma poupança significativa nessa época. Isso tinha que ter sido criado um fundo, tinha que ter acumulado.
As pessoas que vão saindo...
Do ponto de vista coletivo, exatamente. Do ponto de vista coletivo, não do ponto de vista individual. Isso é fundamental. Né? Na verdade, a profissão do atuário, ela nasce, inclusive, lá na Inglaterra, no século XVIII, exatamente numa demanda parecida, que era um seguro de vida que estava sendo constituído. E quando você lança um produto seguro de vida... Os seus períodos iniciais, os seus primeiros anos, você só tem receita. Então, o seu caixa, ele é positivo, positivo, positivo.
Superávit.
E aí, como que você vai distribuir lucro? Você vai olhar só o seu caixa, né? Então, vamos pensar lá, século XVIII, você vai olhar só o seu caixa. Como que fica essa história? Aí, você fala, não, peraí, mas lá na frente eu vou ter um passivo, eu vou ter que pagar essas pessoas. Então, como que eu vou fazer, como que eu vou organizar essa empresa aqui de maneira a não fazer uma distribuição errada de lucros e comprometer Sim. todo esse fundo
que
eu estou
organizando. É hora que não se deve pensar como a cigarra, né? Resolve os dias de hoje, claro. Mas deixa para o futuro, tá, o passivo,
exatamente.
A gente está bem aqui, o cofre está bom, está bem investido. E é possível, e tem que se pensar como formiga nessa hora, né?
Tem que se pensar como formiga. E o atuário, ele tem um pouco mais de técnica nesse sentido, de olhar mais qual regime você está adotando, quais as implicações futuras desse regime que você está adotando. Então, isso é fundamental. Ele olha muito para o futuro, e ele olha para um futuro que é de longo prazo, de muito longo prazo, muitas vezes. Né? Dada essa capacidade de lidar com as variáveis que ele tem incertas lá na frente, ele consegue olhar essas variáveis, voltar com essas variáveis no tempo e dizer, olha, não... Vai acontecer isso, eu preciso começar a tomar essas medidas agora, porque o meu cenário é este. É essa situação que você está construindo hoje e que você vai colher amanhã.
Ufa, depois de tanto pensar em risco, em cálculos, pensar a longo prazo, será que não está na hora da gente pensar, dançar também um pouco, né? Aproveitar para refletir. Você acha uma boa ideia? O que vocês selecionaram, então, para a gente ouvir? Sabe que sempre depois do bate-papo, 15, 18 minutos, a gente tem uma música aqui escolhida pelos convidados. E se ela tem também, quiserem comentar algum propósito, por que da escolha?
A gente selecionou Barão, na verdade foi sugestão de um colega nosso, Luiz Afonso, que trabalha com Previdência.
Opa,
que
poderia estar
aqui.
Um abraço para você, Luiz Afonso.
E ele sugeriu Barão.
Pense e dance. Pense em atuária. É bom pensar, porque é longo prazo, viu? Até já.
Como vai minha vida? Alimento todos os desejos. Exorcizo as minhas fantasias. Todo mundo tem um pouco de medo da vida. Pra que perder tempo desperdiçando emoções? Grilar com pequenas provocações. Ataco se isso for preciso. Sou eu quem escolho e faço os meus inimigos. Saudações a quem tem coragem, aos que estão aqui pra qualquer viagem. Não fico esperando a vida passar tão rápido. A felicidade é um estado imaginário. Não penso em tudo que já fiz e não esqueço de quem um dia amei. Eu desprezo os dias cinzentos. Eu aproveito pra sonhar enquanto é tempo. Eu rasgo o couro com os dentes. Beijo uma flor sem machucar. as minhas verdades eu invento sem medo. Eu faço de tudo pelos meus desejos. Saudações a quem tem coragem, aos que estão aqui pra qualquer viagem. Não fique esperando a vida passar tão rápido. A felicidade é um estado imaginário. Pistas. Pra que perder tempo desperdiçando emoções? Grilar com pequenas provocações. Eu ataco se isso for preciso. Sou eu quem escolho e faço os meus inimigos. Sem machucar, as minhas verdades eu invento sem medo. Eu faço de tudo pelos meus desejos. Saudações a quem tem coragem, aos que estão aqui pra qualquer viagem. Não fique esperando a vida passar tão rápido. A felicidade é um estado imaginário. Pense, dance.
Depois de pensar, dançar com o Barão Vermelho, a gente vai fazer um pequeno intervalo e já voltamos com Abraço e uma Carreira, hoje falando, discutindo ciências atuariais. Já voltamos.
Abraço e uma Carreira, o programa em que os melhores tiram as suas dúvidas sobre o mundo profissional.